Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino municipal. Palavra para a secretária fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite. Quero aqui cumprimentar o presidente, vereador Adão Moura, vice-presidente, vereador Tarles, vereadora Vanusa, vereador Amadeu Júnior, vereador Naum, vereador Dr. Dilson, vereador João Martins, vereador Domingos Martins. Cumprimento também ao público que está aqui presente, na pessoa do seu Zé Moura. Um prazer muito grande tê-lo conosco aqui nessa noite. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da terceira ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, ordinária. Abertura, 24/3/2025, às 19h55. Encerramento, 24/3/2025, às 21h30. Mesa diretora, presidente Adão Moura, PSD, primeiro vice-presidente Naum Passos, PT, primeira secretária Lorena Antunes, PSD, lista de presença na sessão, Adão Moura, PSD, Amadeu Júnior, MDB, Domingos Martins, PSD, Dr. Dilson, PSD, Lorena Antunes, PSD, Naum Passos, PT, Vanusa Monteiro, MDB. Justificativas de ausências na sessão. João Martins com problema de saúde. Tarles Santos em viagem particular. Expedientes, leitura e apreciação da ata da sessão anterior. O presidente Adão Moura, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino municipal, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Leitura de matérias. Lido o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 11/2025, de autoria dos vereadores Lorena Antunes, Naum Passos, Vanusa Monteiro, que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica. Lido o projeto de lei ordinária número 04/2025, de autoria de Lorena Antunes, que dispõe sobre a denominação do prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil, de professora Josélia Figueiredo, e adota outras providências. Matérias do expediente. 1. Indicação número 24/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o estudo de viabilidade para o reajuste salarial, reposição da inflação dos servidores municipais de nível técnico e nível superior, como também a valorização salarial dos motoristas do SAMU e das ambulâncias do Hospital Municipal. Autor, Naum Passos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 2. Indicação número 26/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de paradas de ônibus e recuperação das paradas em frente ao estádio Júlio César e da praça ao lado da unidade básica de saúde no bairro Cruzeta. Autor, Domingos Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 3. Indicação número 27/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a disponibilização de caixas de contenção de água para as localidades Limoeiro e Atoleiro e demais que precisem. Autor, Domingos Martins. Votação simbólica. Resultado aprovado. 4. Indicação número 28/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, junto ao Departamento de Obras contra a Seca, DENOX, a perfuração de poço artesiano na localidade Atoleiro, na zona rural do município. Autores, Adão Moura, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 5. Indicação número 29/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a revitalização das praças no bairro Vila Parnaíba. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 6. Indicação número 30/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a reforma do ginásio Simorelda Passos de Moraes, no bairro Vila Parnaíba, como também a construção de uma quadra de futebol de areia ao lado do ginásio e a construção de um passeio com academia ao ar livre. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 7. Indicação número 31/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a doação de um terreno para a Associação de Moradores do bairro Vila Parnaíba. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 8. Indicação número 32/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a realização de mutirão de emissão de carteira de identificação nacional nas escolas do município. Autor, Tarles Santos. Tipo simbólico. Resultado aprovado. 9. Indicação número 33/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a reativação do Centro de Convivência dos Idosos no bairro Coqueiro. Autor, Tarles Santos. Votação simbólica. Resultado aprovado. 10. Indicação número 34/2025. Indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de um espaço coberto, uma espécie de capela, no cemitério local de Guadalupe. Autor, Lorena Antunes. Votação simbólica. Resultado aprovado. Lista de presença na ordem do dia. Adão Moura, PSD, Amadeu Júnior, MDB, Domingos Martins, PSD, Dr. Dilson, PSD, Lorena Antunes, PSD, Naum Passos, PT, Vanusa Monteiro, MDB. Matérias de ordem do dia. 1. Projeto de lei ordinária número 2/2025. Institui o programa Educação do Trânsito nas escolas da rede municipal de ensino fundamental do município de Guadalupe, estado do Piauí. Autor, Dr. Dilson. Tipo, nominal, sim. 7. Não, 0. Abstenções, 0. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais: Adão Moura, sim. Amadeu Júnior, sim. Domingos Martins, sim. Dr. Dilson, sim. Lorena Antunes, sim. Naum Passos, sim. Vanusa Monteiro, sim. 2. Projeto de lei ordinária número 3/2025. Dispõe acerca da remissão de foro de imóveis enfiteúticos municipais e da outras providências. Autor, Amadeu Júnior, tipo nominal, sim, 7, não, 0, abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão Moura, sim, Amadeu Júnior, sim, Domingos Martins, sim, Dr. Dilson, sim, Lorena Antunes, sim, Naum Passo, sim, Vanusa Monteiro, sim. 3. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 11 de 2025. Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica. Autores, Lorena Antunes, Naum Passos, Vanusa Monteiro. Tipo, nominal, sim, 7, não, 0, abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Observação, em primeiro turno, votos nominais, Adão Moura, sim, Amadeu Júnior, sim, Domingos Martins, sim, Dr. Dilson, sim, Lorena Antunes, sim, Naum Passos, sim, Vanusa Monteiro, sim. Oradores da ordem do dia. 1. Dr. Dilson, PSD. 2. Adão Moura, PSD. 3. Domingos Martins, PSD. 4. Amadeu Júnior, MDB. 5. Naum Passos, PT. Oradores das explicações pessoais. 1. Vanusa Monteiro, MDB. 2. Dr. Dilson, PSD. 3. Amadeu Júnior, MDB. 4. Lorena Antunes, PSD. 5. Domingos Martins, PSD. Aparteado pela vereadora Vanusa Monteiro, MDB. 6. Naum Passos, PT. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Adão Moura declarou encerrada a presente sessão.
Pergunto se algum das senhoras e senhores vereadores desejam fazer alguma alteração na ata. Declaro a ata aprovada. Nesse momento, eu peço à secretária Lorena para fazer a leitura do expediente do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão Revisora da Lei Orgânica. Ok? Uhum. Comissão Revisora da Lei Orgânica e Regimento Interno. Projeto de Resolução número 3, de 7 de abril de 2025. Altera e ajusta o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, no Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga nos termos da Lei Orgânica do Município e dos artigos 95, inciso 2 e 133 do seu Regimento Interno a seguinte resolução. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13, parágrafo 2º. Será permitida uma única reeleição para os mesmos cargos da mesa diretora em eleição imediatamente subsequente. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa, né? Bom, né? Tá bom? Ofício número 036/2025, Guadalupe, Piauí, 1 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor Adão Moura, Adão da Silva Moura, vereador presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste solicitar a concessão do plenário dessa augusta Casa Legislativa para a realização da audiência pública para apreciação e avaliação do anteprojeto de lei. Para apreciação e avaliação do anteprojeto de lei das diretrizes orçamentárias LDO, nos termos do artigo 48º, no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ocorrerá em data 11 de 4 de 2025, a partir das 9 horas. Sendo que apresenta para o momento e na certeza de ter nosso pleito prontamente atendido, antecipo os agradecimentos e renovo nossos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jesse James Lima Miranda, Prefeito Municipal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Domingos Martins Neto, indicação número 11/2025, Guadalupe, Piauí, 2 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de uma passarela de caminhada na Avenida dos Irrigantes, iniciando no começo do loteamento Edivaldo Alencar, até o entroncamento Trevo com a rua Raimundo Saraiva Cipriano. Justificativa, a pedido da população e valorizar a infraestrutura urbana, além de contribuir com o esporte e a saúde pública municipal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Lorena Rocha Antunes, indicação número 05/2025. Guadalupe, Piauí, 2 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamentos na parte sul das ruas Elísio Mouzinho, Afonso Alves Cardoso, Félix Pereira de Sá, Marcolina Cardoso Alencar e Marcolina Borges da Silva, transversais à Rua Mariana de Castro, como também na rua lateral ao Hospital Municipal de Guadalupe. Justificativa, a pedido dos moradores e para melhorar a infraestrutura urbana. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Tarles Santos Souza, indicação número 11/2025. Guadalupe, Piauí, 2 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de quadra poliesportiva no bairro Coqueiro, como também a reativação do campo de futebol de areia, onde é realizado o jogo das cocotas em frente ao Clube da Joaninha e a construção de um passeio com academia ao ar livre. Justificativa, promover a prática esportiva de nossos jovens e atividades físicas para jovens, adultos e idosos, contribuindo com a saúde pública em geral. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador João Martins Saraiva. Indicação número 05/2025. Guadalupe, Piauí, 7 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a conclusão do canal pluvial da quadra 1 à quadra 2 do bairro Vila Parnaíba. Justificativa, esse canal escoa a água da chuva na região e também da lagoa da Mendes Júnior. Esse canal não foi concluído e está gerando um buraco que vem se alargando com o tempo devido às águas. Buraco esse que fica ao lado da residência do servidor desta Câmara, onde já recuou sua cerca mais de 1 metro e terá que recuar novamente devido à expansão desse barranco. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador João Martins Saraiva, indicação de projeto de lei número 01/2025, Guadalupe, Piauí, 7 de abril de 2025. Altera a lei número 237, de 30 de julho de 1997, que institui o regime jurídico único e estatuto dos servidores públicos do município de Guadalupe, estado do Piauí e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Inclui-se no artigo 63 os parágrafos 5º e 6º com as seguintes redações. Artigo 63, parágrafo 5º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Parágrafo 6º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 2º. Inclui-se no artigo 65 os incisos 8 e 9 e os parágrafos 5º e 6º com as seguintes redações. Artigo 65, parágrafo 8. Licença maternidade. Parágrafo 9. Licença paternidade. Parágrafo 5º. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. B. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico. C. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos neste artigo. D. É garantido a empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. 1. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. 2. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Parágrafo 6º. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 20 dias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente indicativo de projeto de lei tem como objetivo promover alterações no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Guadalupe, a fim de adequá-lo à realidade normativa já vigente no âmbito estadual e federal, além de proporcionar maior justiça e eficiência na gestão dos direitos dos servidores municipais. Em relação à licença paternidade, a proposta visa ampliar o período atualmente previsto de 5 para 20 dias, conforme já estabelecido pela Constituição do Estado do Piauí, artigo 252A, parágrafo 3º. A adequação da legislação municipal à norma estadual assegura isonomia de tratamento aos servidores municipais, garantindo um período mais adequado para que os pais possam exercer plenamente seu papel no acolhimento e nos primeiros cuidados com seus filhos recém-nascidos. A ampliação do prazo também reflete um avanço na valorização da família, contribuindo para um melhor desenvolvimento infantil e para a participação mais ativa dos pais na criação e adaptação do novo núcleo familiar nos primeiros dias de vida da criança. Trata-se, portanto, de uma medida de justiça social, alinhada às boas práticas administrativas e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. No que se refere às férias do servidor público municipal, a alteração proposta possibilita que o servidor público municipal possa usufruí-las em até 3 períodos, mediante o interesse da administração pública. Tal medida já se encontra prevista no Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí e no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, demonstrando ser um mecanismo que confere maior flexibilidade e melhor aproveitamento do descanso funcional sem comprometer a prestação do serviço público. Essa mudança proporciona ao servidor a possibilidade de melhor planejamento pessoal e profissional, permitindo conciliar suas férias com compromissos familiares e de saúde, ao mesmo tempo em que possibilita uma organização administrativa mais eficiente. Adicionalmente, a proposta prevê que, em caso de parcelamento das férias, o servidor tenha direito ao recebimento do adicional de férias integralmente no primeiro período de gozo. Dessa forma, o presente indicativo de projeto de lei visa modernizar a legislação municipal, harmonizando-a com normas já estabelecidas em outros âmbitos e conferindo aos servidores públicos de Guadalupe benefícios que refletem a valorização de seu trabalho, sempre resguardando o interesse da administração pública.
Vou pedir para lhe passar uma cópia.
Um projeto de lei, proposta, uma indicação de projeto de lei, do vereador João Martins. Altera a lei número 237, de 30 de julho de 1997, que institui o regime jurídico único e estatuto dos servidores públicos do município de Guadalupe. Vai se
passar. Agora, na ordem do dia, coloco novamente em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 11 de 2025, de autoria dos excelentíssimos vereadores Lorena Antunes, Naum Passos e Vanusa Monteiro, que altera o dispositivo da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica, para que seja realizada a segunda votação.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 011/2025. Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica. Relatório. Trata-se o presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de Guadalupe, que visa alterar o artigo 83, referente à recondução da mesa diretora na mesma legislatura. Outro sim, a Lei Orgânica foi promulgada em 1990, sendo revisada em 2006, ou seja, já fazem 18 anos desde a última atualização, necessitando e podendo assim ser alterada. Além disso, a emenda também visa adaptar e corrigir o texto da lei ao procedimento e técnica legislativa, à concordância verbal, lógica gramatical, ortografia e pontuações. Por fim, solicita a apreciação e a aprovação do projeto em tela. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de emenda tem respaldo legal nos termos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento nos artigos 102, inciso 1, artigo 103, inciso 1, artigo 103, parágrafo 1º, que reza o seguinte. Artigo 102. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emenda à Lei Orgânica Municipal. Artigo 103. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emenda mediante proposta. Inciso 1. De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica não possui vícios de iniciativa, visto que foi obedecido o artigo 103, inciso 1 da Lei Orgânica. Além disso, tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que permite a reeleição dos membros da mesa diretora uma única vez na mesma legislatura. Posto isso, e pelo todo exposto acima, entendemos que o presente projeto de emenda à Lei Orgânica poderá prosseguir, submetendo-se, contudo, a um turno de discussão e votação, necessitando para sua aprovação do voto favorável da maioria qualificada dos membros desta colenda casa. Votos. O referido projeto de emenda está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 102, inciso 1, artigo 103, inciso 1, parágrafo 1º. Portanto, estando obedecida à técnica legislativa, em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 24 de março de 2025. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 11, de 24 de março de 2025. Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal nos termos que especifica. Os vereadores que a presente assinam, no uso de sua função legislativa, tendo em vista a necessidade de adequação das previsões contidas na Lei Orgânica, quanto a mandato da mesa diretora, alterando-se a redação prevista no caput do artigo 83 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º, artigo 83 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83. O mandato na mesa diretora será de 2 anos, permitido uma única reeleição para os mesmos cargos, em eleição imediatamente subsequente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, Guadalupe, 24 de março de 2025.
Pergunto se algum das senhoras e senhores vereadores deseja se manifestar agora em segunda votação dessa emenda. Nesse momento, eu coloco em segunda votação a emenda de autoria dos vereadores Lorena, Vanusa e Naum. Como vota a vereadora Vanusa? Como vota o vereador Amadeu Júnior?
Favorável.
Como vota o vereador Naum Passos?
Sim.
Vereador Dr. Dilson?
Sim.
Vereador João Martins Saraiva?
Sim.
Vereador Domingos Martins? Vereadora Lorena?
Voto sim.
Vereador Tarles Santos?
Sim.
Vereador Adão Moura também vota sim. Portanto, a emenda está aprovada em primeira e segunda votação. Nesse momento, vou colocar em discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Lorena, que dispõe sobre a denominação do prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil de professora Josélia Figueiredo. Vou pedir à vereadora Lorena para ler o parecer do projeto, depois eu coloco em votação.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 6/2025. Dispõe sobre a denominação do prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil de professora Josélia Figueiredo e adota outras providências. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 01/2025, de autoria da vereadora Lorena Rocha Antunes, que nomeia o prédio público do Centro de Referência da Educação Infantil de professora Josélia Figueiredo. A autora fundamenta sua proposição na justificativa em anexo sobre a história de vida da senhora Josélia Figueiredo. Por fim, solicita a aprovação do presente projeto. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante o artigo 34, inciso 3, do Regimento Interno, que assegura o vereador apresentar projetos de interesse coletivo que rezam respectivamente o seguinte. Regimento Interno, artigo 34, é assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica, inciso 3, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. Diante do exposto, é de nosso entendimento que, uma vez atendidas as observações feitas acima, não havendo ilegalidade na propositura e nem usurpação de competências, a propositura estará em condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciada pelos senhores vereadores. Votos. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, inciso 3, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, portanto, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e expressamos a votação abaixo. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 7 de abril de 2025.
Projeto de lei em discussão.
Só tentando aqui explicar para os colegas, eu não sei se todos tiveram já conhecimento dos centros de referência da criança e da juventude, onde ele pode ser só da criança e só da juventude, pode ser os dois. Diferença é a faixa de idade, até 12 anos criança, de 12 a 18 a juventude. Qual é a missão? A missão é identificar aqueles jovens, aquelas crianças ou jovens que estão em situação de risco, de vulnerabilidade, de exposição, tentar trazê-las para um espaço de entretenimento e de aprimoramento de conhecimento para justamente afastar de qualquer tipo de agressão à sua pessoa, de forma a reencaminhar aquela criança ou aquele jovem para o caminho correto, retilíneo, tirando ele, por exemplo, do convívio de pessoas que são conhecidamente como consumidores ou traficantes de drogas, tirados da exposição do álcool, do alcoolismo, do tabagismo, tirar eles das situações de vulnerabilidade durante a noite, oferecer a esses jovens uma capacitação e treinamento para que eles possam efetivamente ter as suas condutas, ter conhecimento profissional e aí seguir tirando ele daquele meio. Então, eu acho que é importante esse projeto é importante, e o nome da professora também eu acho merecido, porque ela é do meio, prestou serviços em Guadalupe, até sempre meu voto favorável.
Mais algum vereador?
Está em discussão, posteriormente em votação. Amadeu, passa bem o teu para ela, por favor. Ela foi até comprada, porque não chegou ainda.
Oi. Ah, tá não. Agora tá. Bem, sobre o projeto da nossa colega Lorena, né, nada contra o projeto, mas eu gostaria que o nome fosse de alguém que fosse voltado para a educação infantil, alguém que tenha trabalhado com a educação infantil. E só por isso, né, que eu não vou votar a favor, porque conheci a professora Josélia, foi minha vizinha, foi colega de trabalho, mas ela era voltada mais para o ensino fundamental maior. Né? Então, diante disso, eu gostaria que fosse o nome de alguém que representasse a educação infantil. Então, por conta disso, nada demais, né? Nada para lhe ofender, meu voto é não.
Está em discussão ainda o projeto.
Quero parabenizar pela indicação, né, em nome da professora Josélia, né, que todo mundo acompanhou o seu trabalho em Guadalupe. E até porque ninguém não teve outro nome, né, para se julgar, para ser votado com ela, né, outro nome competitivo a ela. Né, então, só ter o nome dela, sou favorável, sim.
Mais algum vereador? Vereador Naum Passos.
Esse projeto da vereadora Lorena é importante. Eu voto favorável.
Mais algum vereador? Vereador João Martins Saraiva.
Gostei do seu projeto, vereadora. Muito importante. Ela era uma pessoa muito dedicada à educação. Né? Eu sou favorável ao projeto.
Mais algum vereador? Vereador Dr. Dilson.
Vereador nós aqui estamos de parabéns pela sua indicação desse projeto de lei. A professora sempre foi muito dedicada à educação. Então, meu voto é favorável e que ela sempre esteve junto conosco também, quando nós solicitamos alguma coisa na educação. Voto favorável.
Vereador Thales Santos.
Quero aqui parabenizar a vereadora Lorena pelo indicativo aí do nome da professora Josélia. Foi uma excelente professora, nossa amiga, e já manifesto meu voto favorável.
Vereadora Lorena.
Bom, na minha visão e na visão aí da maioria dos colegas, foi uma coisa justa. Como falou aí o doutor Dilson e os demais que me antecederam, era uma pessoa totalmente dedicada. Foram mais de 20 anos de trabalho na educação aqui dentro do nosso município, tanto na rede estadual como municipal. E eu tive o prazer de conviver com a professora Josélia Figueiredo durante quase 4 anos. Conviver assim diretamente dentro da educação enquanto estive secretária. E era uma pessoa totalmente dedicada. E eu quero dizer, só enfatizando aqui, trazendo à tona mais uma vez a fala da vereadora Vanusa, ela realmente não atuou na educação infantil diretamente, mas o período em que esteve trabalhando ali conosco na educação, era uma pessoa totalmente atenta a isso, totalmente dedicada. Tinha um apreço enorme às creches. Eu falo isso com muita propriedade porque convivi com ela. uma excelente profissional, muito dedicada, muito comprometida. Então, eu acho muito justo que o nome desse prédio seja em homenagem a ela. E eu agradeço aí o voto favorável dos colegas vereadores.
Eu quero parabenizar a vereadora Lorena, dizer que é uma homenagem muito justa. A vereadora a professora Josélia, acredito que por 20 ou 30 anos que residiu em Guadalupe, sempre trabalhando na educação, com grande serviço prestado em Guadalupe. Então eu julgo que é uma homenagem muito justa e nesse momento nós iremos colocar em votação esse projeto. Como vota a vereadora Vanusa? Como vota o vereador Amadeu Júnior? Como vota o vereador Naum Passos?
Voto sim.
Vereador Dr. Dilson?
Voto sim.
Vereador João Martins?
Voto sim.
Vereador Domingos Martins? Vereadora Lorena?
Sim.
Vereador Tarles Santos?
Sim.
Vereador Adão Moura também vota sim. Pergunta aí, senhoras e senhores vereadores, se alguém deseja mudar o seu voto. Projeto de lei aprovado em primeira e segunda votação. Nesse momento, eu vou pedir à vereadora Lorena para ler o parecer do projeto que altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe. O projeto que a mesa diretora tem direito à reeleição, ele foi adequado ao regimento, ao projeto, vai ser alterado agora ao regimento interno. Vou passar para a vereadora Lorena.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de emenda ao Regimento Interno número 04/2025. Altere e ajuste o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Relatório. Trata-se do presente projeto de resolução que altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, que visa alterar e reformar o parágrafo 2º do artigo 13 do Regimento Interno. Outro sim, corrige a concordância verbal, lógica gramatical, ortografia e pontuações. Por fim, solicita a apreciação e aprovação do projeto em tela. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em conformidade com seu artigo 88, inciso 8, bem como em harmonia com o artigo 133 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Artigo 88, inciso 8. A Câmara Municipal, observado o disposto nessa lei orgânica, compete elaborar o regimento interno. Artigo 133. Este regimento interno somente poderá ser alterado, reformado ou substituído pela maioria absoluta dos membros de edilidade mediante proposta de um terço dos membros da Câmara. Vale ressaltar que o presente projeto de lei será obrigatoriamente apresentado e proposto por, no mínimo, um terço dos membros, ou seja, por pelo menos 3 vereadores, e será aprovada por maioria absoluta dos seus membros, 5 vereadores. Posto isso, e pelo todo exposto acima, entendemos que o presente projeto de lei poderá prosseguir, submetendo-se, contudo, a um turno de discussão e votação, necessitando para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta dos membros desta colenda casa. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 88, inciso 8, bem como em harmonia com o artigo 133 do Regimento Interno desta Câmara, portanto, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 7 de abril de 2025.
Coloque em votação. Por não, em discussão, vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, semana passada a gente teve a primeira votação para modificar o texto de lei com relação à lei orgânica do município para permitir a reeleição da mesa diretora em uma única vez. Proposta a emenda à lei orgânica é um quórum qualificado, onde deve ter pelo menos 2/3 dos votos. Realmente, dos presentes, foi unanimidade, e na segunda votação também. Todavia, a lei orgânica do município é a lei geral, e o regimento interno é a lei específica. E dentro da hierarquia das leis, embora a lei orgânica seja superior, mas há um entendimento no Brasil que a lei específica ela tem validade em relação à lei geral. Então, claro, se você altera a lei orgânica, obviamente e consequentemente tem que alterar a lei específica, que é o regimento interno da Câmara Municipal, que ele rege as relações dos vereadores da Câmara Municipal. É uma lei interna, porém ela deve estar de acordo e em consonância com a lei orgânica do município. Não é surpresa que, uma vez se altere a lei geral, tem que se alterar também a lei específica para evitar dúvidas e interpretações quando for aplicada. Se, por exemplo, se não se alterar o regimento interno, alterando apenas a lei orgânica, pode ser que lá na frente, na eleição, haja um conflito de leis. E nesse conflito de leis, quem poderá pacificar? Somente o judiciário. Nesse caso, para evitar que um problema seja levado a uma esfera de outro poder para decidir a relação interna da Câmara Municipal, melhor que se faça logo aqui a alteração do regimento interno, deixando a redação da lei igualmente com o que está na lei orgânica do município. Como eu votei favorável à lei orgânica, a retificação da lei orgânica, seria incoerência da minha parte votar contra o regimento interno. Daí porque também antecipo meu voto para votar favorável.
Mais algum vereador? Coloco em votação. Vereadora Vanusa Monteiro.
Voto sim.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Naum Passos.
Voto sim.
Vereador Dr. Dilson.
Voto sim.
Vereador João Martins.
Voto sim.
Vereador Domingos Martins. Vereadora Lorena.
Voto sim.
Vereador Tarles.
Sim.
Vereador Adão Moura também vota sim. Portanto, aprovado o projeto de resolução que altera e ajusta o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Nesse momento, a palavra está facultada aos vereadores que desejar fazer uso. Façam suas inscrições com a nossa secretária Lorena.
Sono danado daqui a pouco.
Tá muito sono.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, hoje eu vou trazer um tema que precisa ser corrigido em Guadalupe, que é justamente a situação do cemitério público em Guadalupe. De 3 meses para cá, eu tenho acompanhado o cemitério de Guadalupe e algo causa estranheza. Uma é a questão do mato, muito grande, sendo que ontem eu estive lá, realmente foi colocado um veneno e esse mato começou a ser ressecado. Eu quero chamar a atenção para um ponto, que o veneno não é adequado para colocar lá, porque tem muitas famílias que têm seus jazigos, a sepultura dos entes queridos, que têm jardins. E esses jardins foram atingidos pelo veneno, então destruiu um trabalho particular da família. Então a primeira correção que eu peço ao gestor do município de Guadalupe é que não coloque mais veneno no cemitério, porque vai destruir os jardins feitos pelas famílias nas sepulturas dos seus entes que lá estão. O outro ponto, e é mais preocupante ainda, é o roubo, o furto, o arrombamento que está tendo no cemitério local. Eu presenciei o furto dos granitos, mármores, em diversas covas. Ontem, por exemplo, eu estive lá, eu vi covas recentemente, muito bem feitas, gastos absurdos, onde levaram a lápide quase por completo. Então está a cova totalmente descoberta, o que é um crime, furto de crime, destruição do patrimônio público também, é outro crime, além do furto, é destruição do patrimônio público. Mas é preciso que o prefeito de Guadalupe tome providência e colocar um vigia no cemitério. Não só um vigia no período diurno, mas no período noturno, porque não justifica tanto furto, tanto arrombamento, tanta destruição, tanto do patrimônio público, que é o cemitério, como das covas, que é o patrimônio particular dos familiares. Então é justo que o prefeito tome essa providência, e aqui eu faço esse pedido de providência para que se coloque urgentemente um vigia noturno, porque os furtos que lá acontecem, acontecem mais durante a noite. Então, assim, qualquer pedra de granito ou mármore, no mínimo é R$1.000, R$2.000. Essas pessoas estão furtando, roubando, estão levando para casa, estão trocando por drogas e tudo. Então, é isso, precisa ser corrigido. Peço ao líder do prefeito que leve ao conhecimento do prefeito essa reivindicação, que não é só minha, mas de toda a população de Guadalupe que tem entes queridos enterrados no cemitério de Guadalupe. Que, aliás, há muito tempo precisa ser colocado um vigia ali. Tá ok? Essa é a minha reivindicação.
Com a palavra o vereador Dr. Dilson.
Senhor presidente, Adamora, nossa secretária Lorena, vice-presidente Tales, vereadora Vanusa, vereador Amadeu Júnior, vereador Naum, vereador Domingos Martins, vereador João Martins, esta noite eu quero fazer uma... Vou aproveitar aí logo a fala do nobre vereador Amadeu Júnior. É sobre o cemitério, o que os coveiros estão cobrando para fazer o seu trabalho. E interessante que nós temos os coveiros lá, eles são pagos pela prefeitura. E eles estão botando um preço altíssimo para cavar uma cova. É R$800. E se for colocar o tijolo, é mais caro ainda. Isso é um absurdo, gente. Isso não pode acontecer. E é bom a gente conversar, inclusive, com o prefeito, para ver se rever essa posição desse pessoal. Está demais. Já pensou se todos podem pagar para cavar uma cova? Um preço absurdo desse? É demais. Meus senhores, nessa noite também eu gostaria de falar sobre os terrenos da Vila Parnaíba. Está um absurdo. Estão invadindo os terrenos lá, cada um botando piquetes. A chefe gastou um absurdo para fazer aquela cerca. Estão cortando a cerca para os animais passarem. Ali, ponto básico para os acidentes, tanto diurno como noturno. Ciclistas, os motociclistas e a população mesmo em geral, que está ali a qualquer momento ser acidentada. E outra coisa é sobre o gado. Tanto nas ruas, como nas praças e como nas estradas. Está demais. E aqui nós estamos vendo também muita gente dizendo que comprou terreno de fulano de tal, comprou isso aqui, comprou... Quer dizer, é um absurdo. Aquela área da Chesf, onde está sendo feita aquela cerca, toda já tem dono. Que é isso? Que absurdo é isso? Onde, quem está autorizando isso? Então, rever esses terrenos. E outra coisa, cortando aquelas cercas. Tão absurdo aqui, você vai para o aeroporto, agora é no estradão aqui. SAMU já está. Outra coisa, é um ponto que eu acho negativo fazer a construção, quer seja de quê, ali, bem nesse, naquele local. Ali é um ponto crucial para os acidentes. E cada vez está se aproximando mais do asfalto. Então é bom rever isso antes que as coisas aconteçam. A CHESF faz esses gastos, que ali também ainda é uma área de segurança nacional, mas nós não estamos vendo mais isso aí não, parece que está tudo abandonado. Entendeu? E aqui dali, eu sempre preservo e falo isso, é para que não aconteça, a gente fazer coisas antecipadas, para que não aconteça um acidente. Muitas pessoas estão fazendo aqueles, suas caminhadas, suas pedaladas, mas está um negócio horrível. Vai um carro desviar do gado ali e vai atingir a quem está fazendo sua caminhada. Então, isso aí nós temos que evitar, temos que fazer.
Uma parte, vereador.
Tem a parte,
vereador. Quando o vereador Deus falou que as pessoas estão vendendo os lotes, e assim eu vejo que, de certa forma, está havendo uma ilegalidade aí, porque, embora eles estão tentando fazer uma interpretação que não cabe, quando dizem que a CHESF foi realmente privatizada, mas o terreno continua sendo da União. Em sendo da União, ele é insuscetível de posse, de uso capião e alienação, porque está lá no Código Civil. Então, qualquer um que se apossar de um terreno daquele dizendo que é dono, porque está na posse, e a posse é velha, essa regra não vale para bens públicos, só vale para bens particulares. Uma coisa é uma pessoa se apossar de uma propriedade pertencente a um particular, e aí sim tem um direito de posse, está no Código Civil. Outra coisa é se apossar de um ente público, porque não tem posse. Aquele bem nunca será usucapido, aquele bem nunca será alienado, nunca será doado. E no dia que a União precisar, ele manda sair e sai, a pessoa sai. Principalmente aquele de má fé, que não tem direito sequer de indenização ou retenção do que for colocado acima da superfície. Então, as pessoas, às vezes, elas levam desconhecimento e acabam provocando prejuízo a outros, até aqueles de boa fé que compram, achando, não, é da União, a CHESF foi privatizada, agora é particular. Não é. Eu falo isso a título de esclarecimento, porque já chegou gente no meu escritório dizendo que estava vendendo terra da União, eu tive que esclarecer isso mesmo que eu estou falando aqui. Era só isso, vereador. Obrigado.
Inclusive, novos vereadores, já aconteceu agressões físicas pelo terreno, alguém dizendo que é dele, alguém outro dizendo que é dele, e na realidade é da CHESF ainda, né? Mas já houve agressão física. Então nós, vereadores, nós temos que fazer com que nada aconteça de mal às famílias. Vamos fazer algum ato, convocar, ou nós irmos à prefeitura, conversar com o prefeito para que tome as medidas mais justas, não digo severas, mas justas, né, com aqueles terrenos. Porque antes que aconteçam os acidentes. Por essa noite, somente isso que eu gostaria de falar.
Com a palavra o vereador Domingos Martins.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, amigos aqui presentes na nossa sessão. Eu queria registrar hoje, nessa noite, minha indignação sobre a empresa que é responsável pelo abastecimento de água em Guadalupe. O negócio está sério. Eu digo, falando em nome aqui do bairro Coab, eu estou há 3 dias sem água. Então, está havendo desligamento sem comunicar a comunidade. Eu acho que é obrigação da empresa, não sei nem o nome dessa empresa que ganhou essa licitação. Eu sei que um desligamento desse tem que informar as pessoas, olha, vai ter um desligamento, tá, para as pessoas se prepararem, né? passar 3 dias sem água, isso não é brincadeira. Então, a gente tem que tomar providência sobre isso, o presidente mandar um comunicado a essa empresa, descobrir quem foi essa empresa que ganhou essa licitação, que a irresponsabilidade está muito grande perante a nossa comunidade, né? É, falar também sobre o indicativo, pedir a passarela ali para o pessoal, estão pedindo para fazer caminhada ali na Rua dos Irrigantes, e pedir também já o Baiano para fazer em referente à Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca até a Apsela. É, em referente ali o pedido de providência do nosso colega Amadeus Júnior, muito pertinente. Eu acho que o cemitério tem que ter segurança, sim, porque lá tem muitos imóveis caros, muitos túmulos caríssimos. Então, acho que tem que ter segurança. É um poder público, tem que ter essa responsabilidade. Em relação aos coveiros, né, já tem 2 coveiros, o atual prefeito já contratou 2 coveiros, antigamente só era 1, e a gente dava uma gratificação para o ajudante, hoje não. Já tem 2 coveiros contratados para sepulturas de pessoas, né, principalmente pessoas carentes. Mas aquele que quer fazer um túmulo mais caro, aí já é outra coisa, né? É outro problema, né? Então, é igual um caixão, né? A prefeitura, ela tem a lei que lhe dá a condição de você comprar um caixão popular. Mas não, eu quero um caixão de R$5.000. Aí já a prefeitura já não se compromete, né? Ela tem autorização, a lei autoriza dar um caixão popular, né? É isso, minhas palavras, no momento.
Com a palavra o vereador João Martins. Boa noite a todos, senhor presidente, amigos vereadores, vereadoras. Falando sobre a água, domingo está certo. Aqui vai ser um problema muito sério aqui, sobre o negócio, problema dessa água. Eu vou dizer, sinceramente, eu tenho a minha vida na Jaspisa, na água. 47 anos, eu faço no dia 20 de abril de 2025. 47 anos. E sei, conheça o problema da água. Venderam essa água aí. A compradora que eu tenho conhecimento é a mesma água Teresina, né? Que compraram a Teresina, botaram na água Teresina, e foi a mesma empresa que comprou o Piauí todo. Então é muito sério. Eu já disse para muitas pessoas, e não é só em Guadalupe, em todo Piauí, vai saber quanto custa 1 litro d'água em todas as cidades do Piauí. Porque aqui, a gente trabalhando na Jaspisa, a gente, quando dava um prego na bomba, lá dentro do rio, na captação, quantas vezes o bar me ligava para mim, Jamardim, a bomba está na calçada, em Floriano, com vigia, vai lá buscar. Eu saio daqui na sexta, no sábado, 7 horas da noite, chegava aqui, pegava os meninos, descia lá no rio, os meninos sujeitos morriam afogados, pegava choque lá em cima do barco, para resolver o problema da água de Guadalupe. Sim, será essa empresa que vai tomar de conta, vai fazer isso que a gente fazia com a Jaspisa? Eu acredito que não, que o problema era muito sério. E aí, está jogado aí, não tem mais nenhum funcionário que era da Jaspisa, então estamos todos fora, nós só era 5 funcionários da Jaspisa, estamos fora, ela botou a gente para fora. E tem aí a terceirizada, que você chega lá, você fala quem está lá no escritório é Marcelo, você fala com o Marcelo, Marcelo, rapaz, não resolvo nada, não tenho nenhuma autorização de resolver nada. Como é que vai ficar? Guadalupe, eu sei bem Guadalupe, que eu tive uma reunião com ele uns meses atrás, ele disse que só vai tomar providência de junho em diante. E daqui para junho, como é que vai ficar a situação? Tem que tomar providência, porque não é fácil, aqui está com um problema muito sério. A tendência é piorar, porque enquanto a gente estava aí, resolveu os problemas. Agora está aí uma terceirizada, que tem esse funcionário aí, é terceirizada, e aí não resolve nada, porque eles mesmos não têm autorização de resolver nada.
Águas Teresina, Águas Guadalupe, elas são serviços, são permissionários. Então, significa dizer que o município de Guadalupe, ela pode ter um controle deste serviço. Então, uma vez que ela comece a falhar da forma que a gente já está vendo que vai falhar, pode o município de Guadalupe elaborar leis com multas, para suspensão, para que ela comece a se policiar para que conduza como essa não aconteça como aconteceu em Teresina. Ora, Teresina foi só o Silvio Mendes assumir, ele já começou a ser vigilante, já começou inclusive a aplicar multas na Águas Teresina. Então, esse mecanismo, a gente, enquanto Poder Legislativo, podemos fazer junto ao Executivo Municipal para evitar e prevenir que aconteça isso que poderá acontecer. Era só isso.
É. E aí, aqui a ETA, Estação de Tratamento da Água, feita há muitos anos aí, para 3.500 ligações. Nós estamos com mais de 7. Além dessas 7 mil ligações, foi colocada agora, em 2024, 21 mil metros de rede. Foi colocada aqui em Guadalupe. Guadalupe está toda completinha de rede de abastecimento d'água. Sim, a estação de tratamento d'água não está para abastecer os 7 mil. E agora, com mais 21 mil metros de rede, como é que está a situação? É muito séria a situação de água aqui em Guadalupe, muito séria. Só a sua palavra. Obrigado.
Na semana retrasada, eu falei aqui sobre essas águas e esgotos de Guadalupe. Inclusive, eu solicitei aos colegas que nós fizéssemos uma audiência pública. Primeiro, nós vamos ouvir o povo, porque eu acho que a taxa vai ser mais elevada do que está. As ruas esburacadas, a causa, eles furam os buracos e não vêm consertá-los. E a prefeitura pode fazer imediato ali um calçamento ou um asfalto, eles vão e quebram e não vêm fazer o serviço.
E se for só o calçamento, nunca mais fica do mesmo
nunca jeito. Mais. Então, nós, como o vereador Amadeu está falando, nós temos que fazer, ajudar o prefeito, nós vamos fazer o nosso projeto de lei, todos nós podemos assinar e dar poderes para que o prefeito cobre, faça mais uma lei mais pura. Entendeu? Porque senão, como o vereador João Martins está falando, e os pobres? E quem não pode pagar? O que vão fazer? E o tratamento dessa água? O que, que adianta fazer as canalizações se o tratamento não aumentou a capacidade?
Me concedei, velho. O tratamento da água, quando era a Jaspiça, era muito bem feito. Agora, foi tirado dos rapazes lá no Aldir Valdir, que tem mais de 30 anos, colocaram um pessoal novato lá. Não sei como é que está o tratamento da água agora com a saída do pessoal da Respisa, que era dois profissionais que tinha mais de 30 anos lá na estação de tratamento, né? Lá tem um funcionário novato, que é dessa terceirizada. Eu não sei como é que está o andamento do tratamento da água, porque eu saí, não fui mais lá. Não sei como é que está. Eu concordo com o doutor Dilson em fazer essa audiência pública para resolver o problema. Obrigado.
Obrigado a você.
Nesse momento, eu quero me posicionar também a respeito dessa empresa que se instalou em Guadalupe, substituindo a Jaspiça. O que eu posso dizer é que essa casa, ela não irá se furtar de cumprir o seu papel, entendeu? A gente tem que aguardar mais alguns dias, esperar esse pessoal chegar na empresa e começar a fazer nossas reivindicações e nossas cobranças. E eles não prestando um bom trabalho em Guadalupe, nós iremos com certeza criar leis nesta casa, dando autonomia ao prefeito de Guadalupe para agir no sentido de multar e fazer o que for preciso para a cidade e o povo de Guadalupe ter um bom trabalho dessa empresa. E no sentido da taxa de água, que hoje eu acho que é equivalente ao preço de água de Guadalupe, se você gasta R$100 de água, eu acho que você paga 200 com a taxa de esgoto. Eu tenho visto que em Teresina, por exemplo, essa taxa, muitas pessoas, inclusive essas que têm acesso a esses benefícios do governo federal, eles estão conseguindo isentar de pagar essa taxa de água, entendeu? A taxa de esgoto, que muitas pessoas pagam, inclusive, sem usar. Muitas pessoas não têm o esgoto ligado e é obrigado a pagar. Então, tudo isso tem que ser visto também. Quer falar, não. Com a palavra, o vereador, não passa.
microfone teu, Adão.
Problema. Tudo isso é relativo demais com a gente, porque eu pago R$80 de esgoto e não uso esgoto. Não é ligado na casa, que a casa é fora do nível do esgoto. Isso aí que é injustiça com o povo. Porque tem gente que paga, quanto mais gasta água, aí é que vem caro. E diz que agora é 100%, a gente vai pagar quanto de esgoto? Sem usar. E os bueiros estão estourados, saindo por todo lugar sem manutenção. Isso é que é o problema mais sério para o povo de Guadalupe. Vem sofrendo e vai sofrer. Porque está vindo aí essa água de Teresina aí, que diz que ninguém sabe nem quem é o dono. Para quem é que vai reclamar? Vai ficar igual a Equatorial. A gente liga e fica só dizendo assim, está em análise. Pronto, só isso que eu tinha a dizer.
Com a palavra, vereadora Lorena.
Do bairro Bela Vista, entrou em contato falando justamente, vereador Domingos, dessa situação que atinge não somente o bairro Coab, mas Bela Vista, Cruzeta, né, grande parte da nossa cidade. E dizendo que pagava quase R$200 de água. E a gente sabe que no bairro Bela Vista raramente tem água, né? Então é um absurdo.
Pagam mais por vento do
que mais por... realmente. Então, assim, é uma situação triste e que precisa ser...
Eu, quando falo em água, eu gosto de falar também. Ó, esse problema da Bela Vista é muito sério. Eu já falei aqui, já falei em palanque. O problema da Bela Vista não foi resolvido porque teve alguém, eu não sei quem foi, que impediu. Mas ainda está aí, 800 metros de rede que a vereadora Elvia conseguiu em Teresina para resolver o problema do bairro Bela Vista. Como é que resolve? Fazer uma ligação que sai uma rede. Olha, as caixas d'água da quadra, ela é aberta para quadra e coqueiro uma volta e meia. Uma volta e meia aberta. Se abrir, estoura tudo. Aí, como é que resolve? Até ali no seu Denerval, o cano é de 250. Se nós colocar uma rede de 85, saem de 250 para interligar numa de 100, numa de 60, é água que não falta. Aquela caixa derrama água toda hora ali na quadra, ninguém vê porque derrama para lá. Para lá. O que acontece? Aí, na hora de fazer o serviço, vem a ordem de Teresina para suspender. E está aí o material, os 800 metros de rede está aí no escritório. Agora, quem suspendeu essa rede, esse serviço, eu não sei. Mas traiu o material, está aí os canos. E se fizer esse serviço, resolve o problema. Viu? Só não foi resolvido porque eles impediram. Obrigado, vereador.
Com a palavra, a vereadora Lorena.
Não, presidente, era só essa as minhas considerações. Então, eu sei que aqui todos nós iremos nos unir, né? E prestar realmente o nosso... Como é que eu posso dizer? O nosso serviço nesse sentido de ajudar a população que tem sofrido bastante com isso, né? E a gente vai se somar aí, nos unirmos nesse sentido e batalhar para que as coisas melhorem e que chegue água para a população que está aí sofrendo há tempos, há anos, com esse problema. Era só isso.
Nesse momento, eu agradeço a presença de todos e declaro a sessão encerrada.
Declaro a sessão encerrada.